o que eu preciso pra
as dunas e olhar pro mar, um simples desejo de te amar demais, e aquela vontade de dar as mãos, meu prazer de olhar para as águas, deitar numa rede, sonhar seus mundos, se perder nas horas e andar sem rumo. Oh, oh, oh. Acendendo a canção que é de todos nós, numa noite branda de muita paz, em uma noite fria Itaúna, brilham as estrelas, os vagalumes, me embriago em vinhos e perfumes, ouvir o passo preto logo cedo, passo preto cantar de manhã, ouvir o passo preto logo cedo, passo preto quando é de manhã. Ouvir o passo preto logo cedo, passo preto cantar de manhã. Ouvir o passo preto logo cedo, passo preto quando é de manhã. As dunas e olhar pro mar, um simples desejo de te amar demais, e aquela vontade de dar as mãos, meu prazer de olhar para as águas, deitar numa rede, sonhar seus mundos, se perder nas horas e andar sem rumo. Oh, oh, oh. Acendendo a canção que é de todos nós, uma noite branda de muita paz, em uma noite frita unas, brilham as estrelas, os vagalumes, me embriago em vinhos e perfumes, ouvir o passo preto logo cedo, passo preto cantar de manhã, ouvir o passo preto logo cedo, passo preto quando é de manhã. Logo cedo, passo preto, cantar de manhã. Ouvir o passo preto, logo cedo, passo preto, quando é de manhã.
está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua Cartial FM 106.1 do Dial. Vamos juntas, vamos juntos. Hoje a edição é em homenagem ao forró. Viva São João!
Gente, eu que sou do Juazeiro e esse homem é de Petrolina. Unidos pelo Rio São Francisco, com laços de amor que ninguém derruba.
E na margem do São Francisco nasceu a beleza e a natureza ela conservou. Jesus abençoou por sua mão divina, pra não morrer de saudade, vou voltar pra Petrolina. Jesus abençoou por sua mão divina, pra não morrer de saudade, vou voltar pra Petrolina.
Do outro lado do rio tem uma cidade, que na minha mocidade eu visitava todo dia. Atravessava a ponte, ai que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia.
Atravessava a ponte, ai que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Hoje me lembro que no tempo de criança
graça esquisita era a carranca e o apito do trem. Achava lindo quando a ponte levantava e o vapor passava no estúdio vai e vem. Que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia.
Atravessava a ponte, ai que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia.
Hoje me lembro que no tempo de criança, esquisita era a carranca, eu apito do trem. Achava lindo quando a ponte levantava e o vapor passava num gostoso vai e vem.
Juazeiro toda linda, nossa
Juazeiro
reserva.
Toda linda. Obrigada, Rio. Grito pra João lá em cima. Hey, hey, hey.
Você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua Cartial FM 106.1 do Dial. Vamos juntas, vamos juntos. Hoje a edição é em homenagem ao forró. Viva São João!
Escudo é um pensamento bom, nada me atinge. Eu não tenho medo, não. Tenho santo forte na janela. O vento bate, dizendo que nunca é tarde pra viver. E a vida lá fora pede passagem, a dor vai embora, parece miragem, bem longe do mundo, e nessa viagem, habito profundo, criando coragem, pra se manter em pé, pra se manter em paz, um pouco mais de fé, nunca é demais. Pensamento bom, nada me atinge. Eu não tenho medo, não. Tenho santo forte na janela. O vento bate, dizendo que nunca é tarde pra viver. E a vida lá fora pede passagem. A dor vai embora, parece miragem. Pra longe do mundo, e nessa viagem, habito profundo, criando coragem, pra se manter em pé, pra se manter em paz, um
demais.
Saudade de um abraço forte. O que é que foi que você viu no norte, morena? Eu não tô nada bem. Morro de medo que você não volte. O amor se despedace, a paciência esgote, morena. Não quero mais ninguém. Ai, que saudade de um abraço forte. O que é que foi que você viu no norte, morena? Eu não tô nada bem. Morro de medo que você não volte. O amor se despedace, a paciência esgote, morena. Não quero mais ninguém. Uma saudade tamanha, um cobertor que não tem. Quero você com tua manha morena, meu doce querer bem. Tanta distância em versos, morena, toadas poucas, soltas no ar daquela tarde. Passou, deixando um rastro quente na pele da gente. Um verso me brotou, tão inconsciente. Vencer minha palavra, meu cobertor. Pois daqui pra frente, um abraço forte entre nós dois, morena. Sela minha sina e assim me condena. Quando encontrei você, eu sei. Achei meu norte.
Tenho sonhado tanto contigo que o tempo que eu passo dormindo tem sido mais divertido. Que eu faço acordado. Tenho sonhado tanto contigo que o tempo que eu passo dormindo tem sido mais divertido que tudo que eu faço acordado.
Ai, que saudade de um abraço forte. O que é que foi que você viu no norte, morena? Eu não tô nada bem. Morro de medo que você não volte. O amor se despedace, a paciência esgote. Morena, não quero mais ninguém. Morena, não quero mais ninguém. Morena, não quero mais ninguém. Morena, não quero não. É uma saudade tamanha, um cobertor que não vem. Quero você com tua manha, morena, meu doce querer bem. Tanta distância em versos, morena, doadas bocas, soltas no ar daquela parte que você passou, deixando um rastro quente na pele da gente. Um verso em mim brotou, não inconsciente, em ser minha palavra, meu cobertor. Daqui pra frente, um abraço forte entre nós dois, morena. Sela minha sina e assim me condena. Quando encontrei você, eu sei que achei meu norte.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você,
eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade Pública. Com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada e você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1. De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ba, 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 Balaio de Gato.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para vocês sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar. desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Cardeal FM, conectado em você.
Aí eu aqui de novo. Aí eu aqui de novo.
Para xaxá.
Aí eu aqui de novo.
Xaxá.
Aí eu aqui de novo.
Para xaxá.
Aí eu aqui de novo.
Xaxá.
Aí eu aqui de novo.
Para xaxá.
Aí eu aqui de novo.
Xaxá.
Aí eu aqui de novo.
Para xaxá.
Vou mostrar pra esses caras que eu ainda tô no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Aí eu aqui de novo, cantando. Aí eu aqui de novo, xaxando. Aí eu aqui de novo, mostrando como se deve xaxar. Vem cá, morena linda, vestida de chita. Você é a mais bonita desse meu lugar. Vai, chama Maria, chama Lucia. Vai, chama Zabé, chama Raquel. Diz que tô aqui com alegria, seja noite ou seja dia. Eu tô aqui para ensinar. Xaxado, eu tô aqui para ensinar.
Xaxado,
eu tô aqui para ensinar.
Xaxado,
eu tô aqui para ensinar.
Xaxado,
eu tô aqui para ensinar. Vai eu aqui de novo,
xaxando.
Vai eu aqui de novo,
para xaxar.
Vai eu aqui de novo,
xaxando.
Vai eu aqui de novo,
para xaxar.
Vai eu aqui de novo,
xaxando.
Vai eu aqui de novo,
para xaxar.
Vai eu aqui de novo,
xaxando.
Vai eu aqui de novo,
para xaxar.
Vou mostrar pra esses cabras que eu ainda tô no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Vai eu aqui de novo, cantando. Vai eu aqui de novo, xaxando. Aqui de novo mostrando como se deve xaxar. Vem cá, morena linda, vestida de chita. Você é a mais bonita desse meu lugar. Vai, chama Maria, chama Luzia. Vai, chama Zabé, chama Raquel. Diz que eu tô aqui com alegria. Seja noite ou seja dia, eu tô aqui para ensinar.
Xaxado,
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 eu tô aqui para ensinar. Olha eu aqui de novo,
xaxando.
Olha eu aqui de novo,
para xaxar.
Olha eu aqui de novo,
xaxando.
Vai eu aqui de novo,
para xaxar.
Vai eu aqui de novo,
xaxando.
Vai eu aqui de novo,
para xaxar.
Vai eu aqui de novo,
xaxando.
Vai eu aqui de novo,
para xaxar.
Você é a mais bonita desse meu lugar. Vai, chama Maria, chama Lucia. Vai, chama Zabé, chama Raquel. Diz que eu tô aqui com alegria. Seja noite ou seja dia, eu tô aqui para ensinar.
Xaxado,
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 eu tô aqui para ensinar. Vai eu aqui de novo,
xaxando.
Vai eu aqui de novo,
para xaxar.
Vai eu aqui de novo,
xaxando.
Vai eu aqui de novo,
para xaxar.
Vai eu aqui de novo,
xaxando.
Vai eu aqui de novo,
para xaxar.
Vai eu aqui de novo,
xaxando.
Vai eu aqui de novo,
para xaxar.
Vai eu aqui de novo,
xaxando.
Vai eu aqui de novo,
para xaxar.
Vai eu aqui de novo,
xaxando.
Vai eu aqui de novo,
para xaxar.
Vai eu aqui de novo,
xaxando.
Vai eu aqui de novo,
para xaxar.
Vai eu aqui de novo,
xaxando.
Vai eu aqui de novo,
para xaxar.
Novinho, 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 novinho,
xaxando.
Vai eu aqui de novo,
para xaxar.
Principais fatos do dia.
Pega a visão, então.
Muito boa tarde, querido amigo ouvinte, querida amiga. Está no ar o nosso Pega a Visão de hoje aqui na sua Cardeal FM, essa emissora que leva para você informação que transforma.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Pega a Visão.
Eu, João Vitor, junto com vocês mais uma tarde aqui, né, gente, conferindo esse Pega a Visão. A gente pega a visão na cultura, na educação, a gente pega a visão no empreendedorismo, a gente pega a visão em tudo que faz sentido para a juventude. Você pode acompanhar esse programa de segunda a sexta, pontualmente às 3 horas da tarde, na sintonia da 106.1. Também acompanhar no nosso YouTube, Cardeal FM, e mandar o seu alô no 71-3114-3344. 71-3114-3344, esse é o número que você manda o alô e participa do Pega a Visão. A gente está vivendo uma semana muito interessante, né? Muito reflexiva, importante aqui no programa Pega a Visão, que é uma semana que estamos revisitando os momentos mais marcantes do programa neste ano 2024. Esse ano foi um ano muito quisto, né? Tivemos aqui apresentações das meninas, Luane, Livin, Luciane. Depois eu cheguei aqui à frente desse programa. E junto com as meninas e comigo, o Pega Visão teceu nesse ano momentos marcantes, importantes, muito especiais, de construção de pensamento, de reflexão sobre a vida, sobre carreira, sobre esporte, sobre cultura. Muitos músicos, né? Muita gente que trabalha com produção cultural e musical veio aqui ao Pega Visão partilhar um pouquinho de sua história. Eu queria recordar que estamos fazendo nessa semana a retrospectiva 2024. Não dá para colocar na retrospectiva todas as entrevistas que aconteceram nesse programa, todas as entrevistas maravilhosas que ocorreram. Para mim, todas são especiais, mas eu separei as mais emocionantes, talvez as que mereçam destaque no final de ano por conta da sua mensagem, para você que está na sintonia do Pega Visão. Mas todo o programa, todas as entrevistas estão lá na nossa playlist do YouTube Cardial FM. Você pode conferir esse momento especial, o seu momento especial do nosso Pega Visão. Hoje a gente começa, olha só, a nossa retrospectiva nesse primeiro bloco, conferindo a entrevista com a Bartília Carvalhal. Bartília é uma empresária, uma empreendedora, né? Uma grande empreendedora. Ela que falou aqui no programa sobre as dicas, as metas, como empreender, como se organizar para fazer o seu movimento empreendedor no ano 2025, como é que vai estar o mercado, como é que vai estar Salvador, esse primeiro bloco aí, esse primeiro trimestre, né, que é um trimestre de verão voltado aos grandes festejos. A Bartília vai partilhar com a gente um pouco de tudo isso aqui no programa. E a gente vai conferir esse papo que foi muito exclusivo e, claro, como é a cara do Pega Visão, a gente não pode falar sobre empreendedorismo sem falar na pitada afro, né? A gente traz sempre essa questão racial, essa questão que é importante, a gente está tratando disso aqui no Pega Visão. Então, gente, claro que é o empreendedorismo com toque afro, afro-referenciado, para a gente entender principalmente para o povo preto, para as mulheres negras, como fazer esse movimento de empreendedorismo no ano 2025, que é o ano que está chegando. Por isso, vamos conferir, então, no nosso primeiro bloco da retrospectiva 2024 do Pega Visão de hoje, a entrevista com a Bartília Carvalhal.
Pega Visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega Visão. Bom, gente, o nosso bate-papo de hoje já vai se iniciar. Neste momento, eu estou recebendo a Bartília Carvalhal, que é empresária e administradora, para falar hoje sobre tendências e negócios para o ano de 2025. Tudo isso, claro e obviamente, a partir de um ponto de vista racializado, né? Precisamos racializar essas discussões, com certeza. Bartília, muito bem-vinda novamente. Eu falo novamente porque ela já esteve aqui com a gente no programa Fora da Caixa com Gigliola Senna. Daqui a pouquinho tem Fora da Caixa, 4 horas da tarde. Mas hoje a Bartília está voltando para pegar a visão aqui comigo, João Vitor. E eu queria começar perguntando para os ouvintes tomarem tempo, pegar a visão. Quem que é Bartília Carvalhal?
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, João Vitor. Mais uma vez, obrigada pelo convite para a gente estar conversando aqui com todos vocês. É uma pauta super importante, né, que a gente tem que trazer, de fato. Eu sou empreendedora há quase 12 anos e eu trago uma bagagem, né, de muitas flutuações mercadológicas, uma base de muitas variações também raciais, né, que a gente não pode distanciar, e acho que a gente tem muito a acrescentar aqui mesmo. Como você me perguntou, quem é, né, Bartília Carvalhal? Eu sou uma mulher negra, potente, é assim que eu gosto de me descrever acima de tudo. E eu tenho essa questão racial porque a minha escolha de ter uma empresa foi baseada na resistência do que o empreendedorismo tem aqui, de fato, no Brasil. Uma vez que os maiores trainees que tem aqui, principalmente há 12 anos, eles não tinham políticas, né, de captação de pessoas negras, as pessoas que não tinham oportunidade nas universidades, nos cursos, né, superiores, intercâmbios e por aí vai. Então, naquele momento lá atrás, aquela Bartília ainda é muito ingênua, né, não entendendo como é que funcionava o racismo estrutural, ela começou a entender toda essa mudança e escolheu, por resistência, né, mercadológica, empreender. E lá surgiu a Cuisine Buffet, que é meu buffet há 12 anos, quase 12 anos, né? Esse é o 12º Natal, quase 12 anos, onde ele surgiu como uma força mesmo. O empreendedorismo, ele é uma habilidade que a gente desenvolve. A gente não nasce empreendedor, a gente desenvolve essa competência para que a gente se torne empresário. Hoje eu estou como empresária, também sou consultora e mentora. Eu desenvolvo pessoas acima de tudo, porque elas vão gerenciar os negócios e trago, né, a oportunidade de que elas encontrem o sentido para prosperar, ter abundância e consigam, né, se desenvolver, principalmente mulheres e principalmente negros.
Bom, o Cozinha Buffet já está aí com as portas abertas para o fim de ano. Conta para a gente um pouquinho aí como é que está essa movimentação toda aí com esses festejos de fim de ano.
É, o final de ano, ele representa, né, um dos maiores mercados financeiros para quase todos os setores, não é diferente para a Cozinha Buffet. Então, eu chamo de cenário de guerra, né, eu fico brincando, todo mundo tem que realmente se desafiar nesse processo. Não é diferente com a gente extrapola um pouquinho o limite, porque a gente vem com um período de estiagem, né, que é o verão bem fervoroso que temos aqui em Salvador, e a gente sabe que essas celebrações não são compatíveis com janeiro e fevereiro, mudam o perfil de consumo. Então, a gente aproveita esse mercado mais aquecido, que é, inclusive, uma das tendências nesse trimestre, nesse finalzinho de trimestre, início do primeiro trimestre de 2025, onde o mercado está aquecido, principalmente para o setor cultural e de eventos. Né? E aí eu aproveito já... e reforço aqui, o próprio governo do estado, ele injetou capital, principalmente em blocos afro, para que a gente tivesse uma prospecção e captação maior pública e midiática. Temos diversos editais aí também, mas a gente precisa estar atento a isso, não vai cair no nosso colo, né? A gente precisa pesquisar, procurar fontes confiáveis, se inscrever e confiar para realmente estar trazendo essa captação.
Você falou um ponto muito importante agora, Bartilha, que é esse marketing, né, de Salvador como capital afro e os impactos que esse marketing pode gerar, tanto para a gestão estadual, quanto para a sociedade privada, né, quanto para os empreendedores. Todo mundo ganha um pouco esse marketing. Eu queria falar dele agora, para 2025. Como você vê aí esse período do janeiro, do fevereiro, com os ensaios de verão, com o carnaval, com as atividades culturais que acontecem início de ano, com cenários como a Lavagem do Bonfim, como festas populares de largo que acontecem na nossa cidade de Salvador. Como esses momentos todos, unidos a esse engajamento que você falou aí, da Salvador capital afro, eu digo isso porque ela citou diretamente o engajamento com blocos afro, como isso ajuda, é o cenário propício para os empreendimentos, especialmente do povo preto, como empreender nesse contexto?
É um momento de oportunidade, né? É oportunista em alguns momentos, sim, mas é oportunidade para que a gente possa mostrar o nosso trabalho, até porque nos outros meses... A cultura, ela é muito subjetiva, né? A gente fica ali naquela penumbra, assim, eu costumo falar que fica bem morninha. Então, quando a gente tem a visibilidade, que é a partir de novembro, que as pessoas voltam os olhares para o afroempreendedorismo, para a cultura negra, vem desde novembro até finalzinho de carnaval, é a oportunidade que a gente tem de brilhar, né? De dar nosso nome, sobrenome, endereço, CPF, tudo o que for para essas oportunidades. Então, abrem editais, abrem oportunidades, abrem eventos privados, né? E a gente precisa estar atento. Por exemplo, não faço ainda isso no meu buffet porque não é uma característica dela, mas dentro do setor gastronômico é um momento, por exemplo, das empresas desenvolverem culinárias afrocentradas, porque vem muita gente de fora e eles a reconhecem que, por Salvador ser uma capital afro, as pessoas de fora reconhecem como isso até mais do que a gente, elas vão buscar essa tendência. Elas vão chegar no Pelourinho, por exemplo, e vão procurar, poxa, mas cadê a comida? E a gente não tem, porque a gente quer reverberar, né, comportamentos mais eurocentrados. Mas isso não é o condizente com que esse período de novembro a fevereiro a demanda cultural procura. Todo mundo vem atrás do dendê, do calor, daquele afeto, né, que é uma comida mais afetiva que a gente tem isso. Então, quando a gente pensa, né, em 2025, que a gente pensa nas tendências, a gente precisa entender, estudar sobre isso previamente, para a gente não chegar em dezembro e decidir fazer. Tudo deve ser planejado, comunicado e o marketing aproveitado. Porque, como eu falei, de certo modo um pouco oportunista, mas de novembro até final do carnaval, nós somos uma cidade negra. E a gente precisa reconhecer que isso é um parênteses que deve ser aproveitado por todos nós e precisamos brilhar. As oportunidades também estão na mesa.
É isso, minha gente. Estamos acompanhando o programa Pega a Visão de hoje com a querida Bartília Carvalhal, empresária e administradora, que está falando sobre tendências e negócios para 2025. Bartília, se eu sou um homem, assim, eu sou um homem negro, né? Eu falei em tom de suposição, mas sou. E eu quisesse, nesse momento, realizar um empreendimento, começar algo novo. Pensar assim, poxa, eu tenho vocação para isso, eu tenho um dom para isso, eu tenho um dote para isso, eu tenho trabalho, estudo, formação, talvez, para realizar esse tipo de empreendimento. Visando o ano de 2025, o que é que eu precisaria considerar? Você já falou desse primeiro período aqui com a característica de Salvador, que é um período cultural, de atividade cultural, que a gente precisa considerar, botar na balança esse setor para poder fazer qualquer tipo de negócio, de empreendimento. Mas eu queria falar agora de forma mais ampla, para o 2025, até a nível de Brasil, assim, se eu fosse me inserir no mercado de empreendedor, ou eu fosse iniciar um pequeno negócio, o que é que eu ia precisar considerar nesse cenário do ano 2025?
Maravilha. Tecnicamente falando, o mercado ele está expandindo muito para o setor tecnológico. Então, seria irresponsável da minha, mesmo sendo mais do meu viés cultural, seria irresponsável a gente não abrir os olhos para esse universo, né? A inteligência artificial e a tecnologia, ela já é uma realidade, mas nós não temos mão de obra efetiva e qualificada para absorver as demandas de crescimento que nós temos de prospecção, de perspectiva. Então, se eu pudesse aconselhar qualquer pessoa que, de certo modo, ela abrisse os olhos para tendências tecnológicas e da inteligência artificial para seu negócio, independente da área que fosse. Então, o primeiro caminho é estudar. Eu sempre aconselho a qualquer pessoa que queira abrir um negócio que ela busque as fontes confiáveis de estudo, que ela vá além, extrapole a necessidade de desenvolver as suas habilidades emocionais, porque elas vão formar a sua capacidade gerencial. E, a partir disso, as qualificações técnicas, que eu acredito que vão ser muito adeptas à tecnologia e à comunicação com inteligência artificial. Então, qualquer área precisa se desenvolver. Há uma perspectiva muito boa para esse mercado digital, como a gente já vê em crescimento. O agro segue crescendo, isso já tem uns 2 ou 3 anos que ele não para de crescer. Mas aqui na Bahia, em específico, a gente tem um cenário cultural onde pessoas de fora consomem essa cultura também. Então, a inteligência artificial junto com a tecnologia vão trazer mais captação para a gente. Então, quanto mais turista, por exemplo, chegar, mais a gente vende e desenvolve o mercado local. Então, sua loja de roupa, sua loja de sua lanchonete, hotelaria, tudo isso depende da tecnologia. E eu sinto uma grande resistência ainda do mercado em adesão a essa tecnologia. Eu falo sempre em cada palestra que eu vou, eu pergunto, quem tem Google Meu Negócio aqui? Quase ninguém levanta a mão. E é uma ferramenta gratuita e simples, onde pessoas autônomas ou grandes empresas podem estar bem posicionadas e elas simplesmente não estão. Então, como é que você quer que descubram seu negócio se hoje é tudo tecnológico? Então, a maior tendência que eu vejo, além de que existem mercados pontuados, é que a sua empresa, se for uma loja de roupa, se for uma livraria, que você entenda e absorva a tecnologia como uma mola propulsora de captação e que é essencial para 2025. Quem não tiver inserido na tecnologia, infelizmente, vai estar fadado a não se desenvolver, se for novo negócio ou antigo.
Eu recebi semana passada aqui, Bartília, o querido Léo Oliveira, que falou sobre uma plataforma de inteligência artificial chamada Biografia Preta. É uma plataforma de IA que gera aí conteúdo de história, aprendizado de grandes personalidades negras aqui do nosso país. No meio dessa discussão, a gente conversou sobre acessibilidade, da possibilidade de ter educação digital no nosso país. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, assim, 50% dos brasileiros não têm acesso à internet. Muita gente não tem um conteúdo de formação de educação tecnológica, a gente está nas nossas bolhas e conseguimos lidar relativamente com a IA, aprender um pouquinho sobre IA, mas tem muita gente nesse Brasil e também na nossa cidade, também no nosso estado, que nem sabe direito como manusear, como utilizar, como se fazer a IA ferramenta para os seus negócios. Para esse povo assim, que está assim, com essa limitação no acesso à tecnologia, a lidar com a inteligência artificial, a se beneficiar, trazer para o seu negócio esse benefício, como essa pessoa consegue superar essa barreira para tocar o seu empreendimento. Eu digo porque tem muita gente aqui na Bahia que está começando agora, muita gente preta, né? Infelizmente, o recorte social nos mostra que as pessoas pretas, infelizmente, têm menos acesso à tecnologia do que as pessoas brancas. Como esse pessoal do interior, da região, do subúrbio, da periferia de Salvador, que talvez por questões sociais tenham essa limitação no uso de tecnologias, no uso de inteligência artificial, pode aí se organizar para começar de forma devagarzinha, né, trazer isso para o seu negócio. E para quem não tem acesso nenhum, como revolucionar, como se adaptar ao mercado de 2025 nesse contexto?
Isso. De fato, o primeiro recorte até interessante é que mais de 50% dos empreendedores brasileiros, eles são negros.
Isso é muito...
Isso já é um primeiro recorte. A gente vem pela resistência e subsistência, né, inicialmente. E, obviamente, depois a gente desenvolve as nossas qualificações e vamos nos mantendo no mercado. E junto com esse recorte tecnológico de 50% de 50% não ter acesso à tecnologia, mostra mais uma parte, né, que eu chamaria até do racismo estrutural, de não ter acesso a demandas, como eu falei, até minha escolha de ser uma empreendedora lá atrás, é basicamente quase o mesmo recorte, de não ter acesso. E é comum. Hoje nós temos entidades que estão, sim, tentando desenvolver dentro de cada comunidade, mas são ainda muito pequenas e não são notadas. E também vem do não desenvolvimento da sua capacitação social de entender a importância daquilo. Então, para algumas pessoas, o celular é apenas um celular. Isso. Ela não é uma ferramenta de trabalho. Ela não é algo que pode trazer melhoria para a sua vida. A não ser através de memes, né? As pessoas até credibilizam muito melhoria de vida por ser blogueiro de memes e afim. Mas não conseguem entender o que a educação traz. Hoje, a gente tem, por exemplo, o Sebrae, uma entidade que, inclusive, eu faço bastante, eu rodo bastante o interior com palestras pelo Sebrae, sou uma fornecedora de conteúdos deles, e eles estão de portas abertas, inclusive, para trazer, né, essa tecnologia, eventualmente até de forma gratuita para esses empresários. Acontece que existem muitas crenças limitantes também, é muito comportamental. Tem muita gente que a gente chega e fala, não preciso disso, eu dou conta. Mas dá conta até qual momento, né? E aí são muitas crenças que a gente precisa quebrar. Nós estamos vivenciando um processo transitório, eu gosto de falar muito sobre isso. Eu, pelo menos, eu tenho 35, quase 36 anos. Eu nasci sem internet, vivi sem internet na minha infância. Então, a gente ainda está se adaptando a essa tecnologia, apesar de ser uma forma muito rápida. Então, nesse processo transitório, é importante empresas e o setor, né, o mercado como um todo, além do governo, ter interesse de desenvolver essas pessoas. No momento, não tem editais específicos para a injeção dessa parte educativa em relação à informatização. Mas, por exemplo, eu, enquanto fornecedora de conteúdo de uma entidade, como consultora, como eu tenho na minha visão de futuro a necessidade de desenvolver outras pessoas, eu tenho que levar isso de alguma forma. Então, todas, qualquer que seja o tema que eu leve nas minhas palestras, pessoalmente eu falo, gente, vamos desenvolver o básico, a importância é essa, quer trazer investimento para o seu mercado? Então, isso também cabe a nós, que somos consultores, mentores, palestrantes, que nós somos também fatores de desenvolvimento da sociedade.
Bom, você falou que desenvolve pessoas. Gente, eu estou conversando com a Bartília Carvalho aqui, empresária administradora, falando sobre tendências e negócios para 2025. Do ponto de vista racializado, estamos expandindo também essas discussões. Desenvolver outras pessoas é desafiador. Se alguém estiver na sintonia agora da 106.1, além de querer empreender, começar um negócio, dar um start, né, nessa questão do empreendedorismo, nas tendências, etc., quem está na sintonia agora querendo saber como eu me preparo para investir, para empreender em 2025, pode ter aquela pessoa que quer ser uma Bartília, que quer trabalhar com desenvolvimento, além de empreendedora, quer trabalhar com desenvolvimento pessoal, com a preparação e capacitação das pessoas. Esse trabalho que você realiza é desafiador, Bartília?
Com certeza. Vamos começar pela pauta de que eu sou uma mulher negra. Esse é o principal desafio. Inclusive, eu até brinco que eu não tenho um rosto de madura, né? Algumas pessoas acham que eu não tenho idade para ter tanto tempo de negócio ou maturidade educacional. Mas aí eu abro minha boca e aí desconstruo, né? Então, o que vem na frente é o meu conhecimento. Então, se você quer abrir um negócio, se você quer se desenvolver, e eu não digo só como empreendedorismo, se você quer ser um melhor profissional, se você quer destaque, você tem que colocar algo em sua frente, que é educação. Então, É algo que não vão tirar de mim o meu conhecimento e é a base para que você tenha solidez e estrutura para o seu negócio. Uma vez que você construa os pilares dele, você consegue amadurecer. E esses são os maiores desafios a este tempo. Porque dentro do recorte do empreendedorismo, ou nós temos dupla jornada, ou nós estamos tentando algo novo para ampliar nossa renda, ou tentando sair um pouquinho do CLT. Então, a gente não tem tempo de verdade para a empresa, né? O recorte é muito claro. A maioria das pessoas, elas têm duas jornadas. E quem faz tudo não faz nada, né? E é difícil. Claro, é difícil. A gente vai ter esse desafio. Em algum momento, você vai conseguir se desapegar do CLT e vai conseguir, né, se dedicar 100% à sua jornada. Mas, para isso, a confiança que você vai adquirir vai ser a partir de conhecimento técnico. Estudar é fundamental. E eu sempre bato nessa tecla. Eu ainda estou estudando, faço pós, fiz um MBA, estou fazendo outro em gestão para resultados e negócio. Então, o conhecimento é cíclico. Você começou falando da UFBA, eu sou cria da UFBA. Sou administradora formada pela UFBA. Participei de um recorte da administração. Quem passou pela UFBA sabe o que eu estou falando, onde lá existem mais algumas segregações naquele período ainda. Participei de muitas questões lá, pautadas, inclusive, a ausência de pessoas negras, né, dentro do curso de administração, qual era a perpetuação do foco de administração ali. Hoje já eles têm uma política de agregar diferente, tem um grupo lá que ele conecta os alunos, inclusive de administração, para crescimento dessas pautas, para diminuir o impacto do empreendedorismo e de resistência do mercado.
Bom, a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo, Bartília. Esse é um programa da juventude. Eu sempre falo isso aqui para todos os meus convidados, tá? Este é um programa da juventude, porque realmente a sintonia das três, das quatro aqui na Cardia FM é mais voltada à juventude. E agora eu queria finalizar assim, queria que você falasse um pouquinho dos seus contatos, tá? Como encontrar a Bartília. Ela me deu um cartãozinho aqui, gente, no off. Eu estou dizendo a ela, eu vou contratar, eu vou até a cozinha aí buscar meu buffet de Natal e Ano Novo, tá bom, gente? Mas assim, você fala um pouquinho como encontrar, até quem quer procurar, principalmente nessa questão de gestão, tá bom? De auxílio com o empreendedorismo, mas para a juventude, para os jovens que muitas vezes, como você acabou de falar, não são levados a sério, são invisibilizados, não tem a autonomia reconhecida assim pela sociedade por ser jovem, principalmente quando é jovem preto, né? Uma mulher jovem negra, aí a gente sabe que a interseccionalidade na sociedade, infelizmente, ramifica e torna esse público cada vez mais vulnerável, né? Mas assim, para esse jovem, que mensagem você dá de expectativa, de incentivo para a juventude pegar a visão aí realmente e se jogar no empreendedorismo?
Resista, né? A gente recebe muita informação todo dia, a gente é desmotivado todo dia e a gente nunca foi posicionado num papel de liderança. Hoje a gente tem a oportunidade de ver lideranças negras, você mesmo que está aqui, né, como a pessoa responsável por esse programa. Nós temos negros assumindo papéis importantes e resista para alcançar esses cargos e a gente pertencer cada vez mais a esses locais. E só assim a gente vai conseguir ocupar espaços. Então, vocês que são jovens, estão aí na rede social, busquem referências negras. Nós temos várias pessoas, criadores de conteúdo, geradores de negócios, lideranças que são negros e que podem ser referências para vocês. Já deixo aqui meu contato na rede social, é ADM Bartira, onde vocês podem tirar qualquer dúvida comigo. Meu objetivo é fazer vocês se desenvolverem, né? E aproveitem também, e assim como o João, entre em contato com a Cuisine Buffet, né, que é onde vocês podem estar celebrando e desenvolvendo mais uma empresa que tem como liderança uma mulher negra, que é o importante, né? A gente fazer a nossa rede de apoio crescer, nossa rede de resistência perpetuar. Eu sou e estou como exemplo de algumas pessoas e eu quero me tornar ainda mais uma referência para que o mercado se desenvolva. Então, precisando de mim, se sintam à vontade e resistam, estudem. Não desistam do estudo. É chato, às vezes a gente reconhece. A gente quer só, às vezes, o lazer, né? Principalmente quem é jovem hoje, que tem várias outras, né? Alguns gatilhos, assim, de usar mais celular. A gente não tinha tanto isso, né? Mas já os jovens têm mais acesso à informação também. Saiba utilizar a ferramenta e aproveitem para crescer mesmo.
Bartília, o que é que você espera em 2025?
Eu espero muita abundância. Eu acho que vai ser um ano economicamente favorável, apesar de muitos conflitos políticos que podem existir, mas eu confio.